Agora são 9 horas e 35 minutos. Nosso assunto é o primeiro emprego, o programa Jovem Aprendiz, para muitos jovens muito importante, para as empresas também. Mas iniciar no mercado de trabalho é uma das grandes vantagens para quem está procurando, ainda jovem, uma oportunidade de começar a sua carreira. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o padre Décio Valdevino. Ele é presidente do PROMEC de Sarandi, porque tem mudanças na lei do jovem aprendiz. Essas mudanças serão positivas ou não? Padre Décio, antes de mais nada, bom dia, obrigado por atender a gente.
Bom dia, estamos aqui à disposição para falar sobre o assunto.
A lei do jovem aprendiz, qual a importância dela? Vamos começar por aí.
Vamos por aí. Então, vocês sabem que a aprendizagem ela está contemplada numa lei nacional 11.770, desde 2008. E ela está sendo alterada agora, juntamente com outra lei ali sobre gestante e tudo mais. E esta lei, a 1.116, que trata do jovem aprendiz, na verdade, ela vai ser um passo atrás, aliás, vai beneficiar as empresas e não os aprendizes. Essa avaliação, não sou eu que estou fazendo pessoalmente, são avaliação das entidades a nível nacional que estão contestando essa forma de fazer a reforma da lei. Essa lei 116, que vai alterar e vai prejudicar imensamente o aprendizado.
O que nós temos hoje, padre, que vai ser alterado e pode prejudicar? E como vai ficar caso essa lei seja aprovada?
Eu vou vendo aqui ponto a ponto, à medida que você achar interessante, a gente vai comentando também cada um deles. Primeiro, essa medida que discorre sobre o aprendiz, ela tem como incentivo, a intenção dela é boa, é aumentar a participação e tudo mais. Mas, na realidade, ela vai proporcionar, como eu disse, mais vantagem à empresa do que isso. Vou citar os exemplos. Primeiro, ela dispõe que as empresas não serão autuadas pelo não cumprimento da cota de aprendizado profissional durante o processo de regularização. Ou seja, não possuirão obrigatoriedade no cumprimento imediato das cotas. Isso significa o seguinte: vai reduzir em 50% primeiros valores da multa. Segundo, atualmente, as empresas são obrigadas por lei a contratar no mínimo 5% ou no máximo 15% de aprendizes em relação ao seu total de empregados, aí nas funções aí profissionais. Ou seja, elas não precisam do ensino médio, superior, tudo isso aí que a gente já sabe. Dessa forma, a não fiscalização e exigência dessa cota por parte do Estado desobriga a empresa dessa contratação, que abre tantas portas para os jovens e aprendizes, para o primeiro emprego.
Então significa, padre, desculpe cortar o senhor, que nós teríamos as empresas descomprometidas em cumprir as cotas, certo?
Exato.
E essas empresas não seriam punidas por isso. Mas não. Existe no jovem aprendiz também um acompanhamento.
Exato. Aqui vem o seguinte, por exemplo, aqui vou aprofundando. O aumento do prazo, por exemplo, do contrato do aprendiz, que hoje é de 2 anos, para 3, e pode chegar até 4 anos. Isso acarreta, na verdade, uma redução de 50% das vagas para aprendizes hoje.
Porque eu posso manter o aprendiz mais tempo dentro da empresa e não preciso recolocar outro lugar.
Exato. Aí, a gente, numa conta rasa, 250 mil aprendizes serão prejudicados já. Então, esse é um dos pontos assim bastante complicado. Outra coisa, o aumento da idade máxima do aprendiz para até 29 anos. E trabalhando em função de periculosidade. Quer dizer, é uma o que desvirtua
Qual a idade
totalmente o
mínima que é
programa
hoje,
Menor
padre?
Aprendiz.
Qual a idade mínima?
Tá?
Qual a idade mínima que é hoje para ser um jovem
Hoje,
aprendiz?
eles entram com 14 até 24 anos.
Certo.
Entendeu? Então, ó, a prorrogação, além de ser uma exploração desses meninos daí até 29 anos de idade, porque é essa conclusão que a gente chega, vai prejudicar a cadeia de meninos que podem estar ingressando no Jovem Aprendiz.
A renda mínima
E
de um jovem
esse.
aprendiz, padre, qual que é hoje a renda mínima dele?
A renda mínima hoje está em torno R$ 500 per capita.
Isso na
É a
média.
média. É a média. R$ 500 per capita. Agora, isso faz uma diferença grande, né, nas famílias aqui, por exemplo, famílias nossas aqui é todo de renda. E esses meninos, eles são acompanhados aqui. Toda semana eles têm, os dias que eles têm que estar aqui da Promec. O Senai nos ajuda também, nos assessora nisso daí. Nós temos turmas próprias da Promec e turmas também em parceria com o Senai. Desde 2014 nós estamos trabalhando isso daqui. Então a gente tem percebido assim um amadurecimento para essa meninada para o mercado de trabalho, para eles aprenderem a administrar a própria vida. Eles têm que continuar estudando, eles são obrigados a continuar estudando. Isso dá uma outra chave de leitura em tudo isso aí, além do ajuda econômica à família, desse amadurecimento desses meninos. E tudo isso vai ficar prejudicado. Tudo isso, não tem
O
saída.
padre, uma pergunta importante. Desses jovens aprendizes que o senhor colocou, né? 2 anos agora, mas pode chegar a 4 se a lei for aprovada como jovem aprendiz. Quantos deles acabam se transformando em funcionários efetivos dessas empresas e quantos deles são dispensados depois que o período de jovem aprendiz passa?
A nossa média aqui, 80% a 90% acaba ficando na empresa. É a média que a gente tem aqui entre nós, dos aprendizes que passam aqui. Então, significa que eles abririam vaga para outra quantidade dessa entrar na empresa, porque ele já ficaria efetivado ali depois de 2 anos. Isso abre margem. Eu vou dar um dado para você. Aqui na instituição, todo ano a gente abre inscrições para o jovem aprendiz. A média de inscrição tem sido de 600, 650 jovens por ano. Desses, a gente consegue fazer uma seleção, assim, usando todos os critérios, 150 jovens pré-aprendiz para entrar na aprendizagem. Você vê que nós temos aí uma demanda reprimida, como o pessoal gosta de falar, mais de 460 jovens por ano. Por ano.
Então
Hoje nós
significa que
temos.
eu tenho uma quantidade de jovens que querem ser jovem aprendiz e eu tenho um número de vagas que, inclusive, não são restritas porque não tem espaço para todo mundo.
Não tem espaço para todo mundo. E com essa lei, vai reduzir mais ainda. Não tem condição uma coisa dessa. Então, o que a gente está falando é disso, que pode ter a intenção que for, mas na verdade ela prejudica todo esse trabalho.
Ah, uma outra
Outra
coisa que
coisa.
eu queria perguntar para o senhor, padre, desculpa a curiosidade, mas importante. As empresas, elas têm aumentado o interesse pelo jovem aprendiz hoje, ou é muito difícil você ter empresas que se engajam nisso?
Olha, na verdade, muitas vezes a gente precisa que o Ministério Público pressione as empresas. Muitas vezes tem acontecido isso daqui. A gente tem que meio que falar, ó, tem tal empresa que tem capacidade para construir, para contratar, mas ela não está contratando. Então daí vem Justiça do Trabalho ali vem e vai para cima, tem que contratar. Então, já tendo essa dificuldade, cria uma lei que elimina, e é contraditório, né? Assim, igual eu comentar. O pessoal reclama, ah, porque no meu tempo de criança eu trabalhava, agora o jovem está aí, não trabalha, vagabundeia, não sei o que mais, não aprende nada, não sei o quê, vai trabalhar, não pode, porque vem a lei em cima da empresa, que não sei o quê. Mas existe uma lei que justamente protege o jovem aprendiz, o aprendiz, protege a empresa, querem liquidar com isso. É uma contradição também, de certa forma, isso daí. Uhum. Mas olha para frente. Olha esse ponto aqui. Essa medida provisória cria o que ele chama de contabilização de aprendiz fictícios. O que é isso? Por possibilitar que jovens que foram contratados como funcionários efetivos após o término do período como aprendiz, continuem contando como cota, obrigatória até por um ano. Quer dizer, eu contrato, tenho jovem aprendiz. Parece que é uma coisa boa, não parece? Eu não falei para você que 80%, 90% dos nossos aprendizes já ficam na empresa.
Certo.
Agora, o que eles estão colocando com isso daqui? Que ele contratando esse estudante, ele fica mais um ano desobrigado para colocar naquela cota do contratado. A empresa fica desobrigada a isso. Isso vai acarretar outra vez mais 250 mil jovens fora.
Padre, retomando essa questão que o senhor colocou, então nós teríamos os 2 anos hoje, esses 2 anos seriam alterados para 4, e depois desses 4, a empresa poderia ficar mais um na condição de jovem aprendiz, é isso? Seriam 5.
Exatamente, exatamente, sem contratar. Está entendendo como que é coisa? Isso aqui, nesse negócio de contabilização fictícia, tem mais. Na contabilização fictícia, eles colocam, por exemplo, as pessoas que estão... São deficientes físicos, pessoas de baixa renda, no nosso caso, vai Sarandi quase que toda aí na baixa renda. E nesses deficientes físicos, é uma coisa boa. A gente sabe que deficiente físico, o espaço dele. Mas o que aconteceria também? Ele podia reduzir pela metade na empresa contratação de outros jovens aprendizes. De cada um deficiente físico ou um de baixa renda, ele pode contratar só a metade daí. Vale por dois.
Entendi.
Essa pessoa. Vale por dois, ele só pode contratar um.
Então você reduziria mais ainda as vagas?
Diminuiria. Aqui nessa conta, assim, fazendo uma conta rasa, 400 mil vagas seria também banido. Então, nós já estamos quase 1 milhão de vagas indo para o balaio aí nessa lei. É um negócio assim que não tem...
Preocupante.
Não tem sentido, não tem sentido. Por isso que as entidades que trabalham com aprendiz e tudo mais, estamos falando não. E eu creio que os deputados nossos aqui da região, parece que amanhã entraria na discussão isso aqui em votação, tem que reagir contra isso. Não dá. Tem que rever. As entidades já apresentaram propostas também, mas o que está aí é muito ruim que veio aí. E eles dizem que tem aquele negócio de colocar jabuti, né? Pega duas leis, eles pegaram uma da gestante, que está ajudando as gestantes, e colocar esse jabuti no meio aí do aprendiz.
Perfeito.
Colocar aí. Então, o que a gente vai fazer? Então, é isso que a gente está denunciando. Basicamente, é isso que está em jogo e que nós estamos na disputa aí, para ver o que faz. Agora, eu creio que os deputados aqui da região que estiver ouvindo, as influências que tiverem, tentar barrar isso daí, discutir melhor, passo que é bom lá para as gestantes, mas essa daqui, rever nessa discussão.
Padre Décio, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Tá. Muito obrigado a vocês também por ter colocado à disposição essa grande emissora, que tem uma grande audiência. Eu penso que ajuda a população a entender a necessidade. Se nós queremos uma nação minimamente justa, uma juventude que tenha um espaço aí, acho que não deve mexer naquelas coisas que estão funcionando. Que estão funcionando para melhorar, isso é possível a gente fazer um debate, mas para piorar o que está aí, não adianta, aí não dá.
A gente apoia esse tipo de trabalho, Padre Décio. Obrigado e parabéns pela sua atuação. Eu conversei com o Padre Décio Aldevino, ele está à frente, ele é presidente do PROMEC, que mexe com jovens aprendizes, né? Cria oportunidades para jovens dentro do mercado de trabalho, preocupado com a lei que pode diminuir o número de vagas dos jovens aprendizes e aumentar o número dessa condição de jovens que estão hoje, 2 anos das empresas, pode-se alterar isso para 4 e ainda com um acréscimo de mais 1. E a preocupação que isso venha a prejudicar um grande número de jovens que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho pelo jovem aprendiz.